Coimbra.
Olá, senhoras e senhores, sempre começando de uma maneira cada vez mais sóbria, cada vez mais sombria e nebulosa, mas não porque eu me faça de soturno ou qualquer coisa que eu valha, mas sim porque a vida vai nos trazendo maturidade. Está começando o 74º episódio do WCast. Eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui ao meu lado, ao pé do meu ouvido e diante das meninas, dos meus olhos, meus dois queridos irmãos de bancada, César Dario Cabreira e Nenes, começando por ele, o Cesarino que tá com os cabelos desgrenhados. O que que tá acontecendo, Cesarino? Você nunca foi um cabeludo? O que se passa?
Eu sempre, se você olhar fotos minhas mais da minha juventude ali, né, crescendo em Cesário Lange, ali no interior, eu sempre tive o cabelo um tanto quanto comprido, eu diria. Não compridaço, assim, de fazer tranças, mas tinha um volume ali considerável. Aí depois, né, com essa maturidade que você também comentou na sua saudação,
sim,
e eu muito imaturamente ainda não saudei os nossos queridos ouvintes, então deixo aqui um belo parênteses, deixando um grande beijo, um grande abraço a todos e dizendo que são sempre muito bem-vindos, mas retomando aos cabelos, com o passar dos anos, fui ali cortando, diminuindo o volume, etc e tal. Com essa história aí desse negócio que tá acontecendo aí da tal da pandemia, não tô conseguindo frequentar barbeiro, né? E não tô predisposto a cortar também em casa.
Sei.
Porque se vou ter que dar aquela bela maquinada, assim, não tava afim de ficar careca.
Então, mas tá bom, eu tô brincando com seu cabelo, mas ele tá bom, seu cabelo ele é fino, né? Diferente do meu, que é essa palha grossa, ele é fininho, então ele fica elegante, fica uma coisa meio... Fica bom, cara, você tá bem.
São seus olhos.
Imagina. Escuta os olhos do Nenes, como é que tá, hein?
Abertos. Como é que foi, moçada?
Tudo bom, querido?
Sou meio oriental, né? Todo mundo sabe disso.
Na verdade, as pessoas não sabem disso.
Oriental? Não sabem?
Não.
Nem sou meio oriental.
Você era muito ligado nas artes chinesas e asiáticas. Tanto que pra parte da sociedade, seu apelido é chinês.
Chinês, é verdade.
Mas disserte sobre.
É que eu nasci na China, na verdade, né? Meus pais meus pais moravam lá. Lá em Xangai, quando minha mãe estava grávida de mim, e não voltaram a tempo. Sabe que eu contei essa história uma vez, quando eu trabalhava na Raiz?
E acreditaram.
Adorou. Acreditaram. E ainda.
Você adotou. Mas,
adotei. Não, eles adotaram. Falaram chinês, era o chinês.
Te chamavam de chinês na Raiz também?
Às vezes. E aí, pra tornar a história completamente absurda, eu falei que meus pais moravam na cidade de Pyongyang. Só que naquela época, a Coreia do Norte não era lá muito em alta, né? Não tava muito em voga ainda. E o pessoal comprou, falou, cara, Pyongyang lá na China. Eu falei, não é. Falei que meus pais trabalhavam numa usina hidrelétrica e foram transferidos.
Nossa! Mas você tem todo um roteiro.
Tomado o quê antes disso?
Não, assim, ninguém... Assim, uma outra pessoa só acreditou, mais ingênua, assim, aí quando falava, nossa, mas ele é chinês mesmo, a pessoa do lado falava, imagina, é chinês, ele é maluco.
Mas tinha uma época que você...
Eu, geralmente, eu sou essa pessoa, sabia? Eu acredito nos outros. Aí se alguém fala, eu falo, ah, beleza, então tá bom, por mais dúvida que pareça a história, agora mesmo, eu quase comprei, eu só não comprei porque eu li uma pessoa da risada.
Mas foi muito bem contado. Ele contou com uma naturalidade incrível. É que tinha uma época também que ele comprava coisas da China, andava com camiseta escrita em chinês. Eu nem sei. Coitado, vai ver que ele comprou uma camiseta em chinês e a gente já apelidou ele de chinês, né? Ah, agora só quer saber da China. E pegou o apelido.
As coisas da China eu já era mais velho já.
Mas eram as coisas tipo uns contrabandos, assim?
Não, tipo aquelas besteiras. É que foi antes do AliExpress ficar em moda. Eu usava muito o Deal Extreme. É o AliExpress, só que o único vendedor ali. Eu comprava umas bugiganguinhas lá de $1, chegava de monte. O Felipe falava assim: esse é o cara que só compra merda pela internet.
Mas isso aí foi uma época boa. O chinês da camiseta, isso aqui é de antes. O apelido chinês vem de antes.
Mas é porque eu tinha uma ou duas camisetas, assim, de um dragão
chinês. Isso. Mas era a influência do Kung Fu? O que que era?
Sei lá, ganhei. Minha mãe me deu e. Foi isso.
Pegou.
Podia ser da Jamaica? Podia, era da China.
Né? Exatamente. É. Era pra ser um maconheirinho, virou um chinês, tá bom. E que mais? Então todos tivemos uma boa semana. Estamos aí tocando diante da pandemia, que continua crescendo a passos largos. Cesário continua na sua firme quarentena, digna de aplausos. Eu e Nenê, mas cuspindo na cara do perigo. E assim vamos. Estamos
de rumo a 100 mil, né? A meta é essa, pelo jeito, do Brasilzão.
Rumo a 100 mil. Fiquei pensando 100 mil dias, não. 100 mil mortos. Se é que já não chegou, né? Aquela velha história. Se é que já não chegou.
Estamos falando de números oficiais. Números oficiais.
Né? Mas... E a vacina, hein? A vacina tá se mostrando. O que vocês estão achando da vacina? Sai, não sai? Né, Beltinho, nos últimos dias eu tenho lido bastante. Como é que é, Nenê?
Não, também tenho lido aí o que você falou, mas eu acho que esse ano, pelo que eu vi aí, não.
Eu acho um pouco irresponsável, na real, assim, toda essa divulgação. Eu não sei se eu acho irresponsável por parte da imprensa e dos órgãos e tudo mais, ou se realmente tem que admitir que a população não tem maturidade para receber esse tipo de informação. Mas eu acho muito arriscado, entendeu? Porque... é isso, fala assim, vacina, e ok, muito bom, maravilha, mas não é algo que é para daqui 2 meses, entendeu? E as pessoas começam a agir como se fosse. Se sem ter vacina nem nada, todo mundo já agia super displicentemente, entendeu? Eu acho bem arriscado, assim. Claro, muito feliz e esperançoso e torcendo muito para que, de fato, tudo isso se desenrole o quanto antes, porque eu também quero retomar algumas coisas, mas... mas sei lá, eu acho um pouco arriscado esse barulho todo, sabe?
É que eu acho que também é aquela coisa, o pessoal se apega a esse fio de esperança, que na realidade a única esperança que há pra sair disso mesmo é a vacina, né? Porque agora voltaram a se falar da imunidade de rebanho, que é uma coisa natural, etc e tal, mas tá longe de ser uma solução viável. Não podemos contar com o rebanho, ainda que a própria vacinação... de certa maneira, seja um pouco, né, do conceito de rebanho, já que não é 100% da população que é vacinada. Então, faz até sentido dizer, mas a gente também não pode confiar nisso. E a vacina, que você falou, não é para amanhã cedo. Mas eu acho que as pessoas se apegam a isso como sendo a saída. E aí você vê, a gente tá vendo, né, evoluções. Olha, primeiro teste, opa, já está na segunda fase, opa, já tem brasileiro testando.
Isso eu acho maravilhoso. E também sou otimista e também me apego a isso, né? Eu só acho que, assim... É bom que as pessoas tenham esperança, que as pessoas se apeguem mesmo a isso tudo, mas nem por isso que abram mão de se cuidar que a vacina de fato esteja disponível, né?
Verdade, tem toda a razão. Mas ficaremos de olho, né? Vamos torcendo. E escuta, enquanto a gente torce, a gente vê, a gente já discutiu aqui nos nossos programas sobre Covid, pandemia, etc., um termo veio muito à tona, que é a solidariedade. Né? Sempre falando que as pessoas são solidárias, era ou não era, deu pra ver nessa pandemia, e aquela coisa toda, e um ajudando o outro, e é a hora de né, darmos as mãos com todas as aspas possíveis. Mas a gente tava conversando sobre isso, daí nasceu esse programa que a gente falou, mas pera um pouquinho, né? Solidariedade pra quem? De quem? Quando? A gente é solidário mesmo? ou, né, é aquela, que até é o título do programa, aquela solidariedade de selfie, que é só pra dizer que fez, pra tirar uma foto e, ó, tô ajudando e... Sabe aquela coisa? Porque muitas vezes tem muita gente que faz muito e não mostra também, enfim. Tem várias frentes, isso tudo, e a gente tá questionando isso, a gente quer falar um pouco sobre isso, né? O Nenê esses dias tava querendo doar sangue, aí também nasceu um pouco disso, né? Então o nosso papo é esse. Quero o César, que eu acho que tem algo a dizer sobre isso. Como é que é, Cesarino? Como que você tá vendo, como você vê no mundo a solidariedade, as pessoas são de fato solidárias, e na pandemia se algo mudou, e se na real você tá vendo muita, muita solidariedade de selfie mesmo? Como é que você tá vendo tudo isso?
Eu acho que assim...
É fazer o bem, não importa a quem, afinal de contas, ou não?
Ou muito ajuda quem pouco atrapalha, né?
Também.
Eu acho que é um pouco de tudo, na real, né? A questão é que eu não gosto muito também de colocar essa questão de primeira pessoa e tal, mas ok, vamos lá. Eu havia me cobrado, eu venho me cobrando muito em relação ao que eu posso fazer em relação aos outros. E já vinha isso em mente já há algum tempo, talvez 1-2 anos, e com a pandemia isso se intensificou muito. E aí um ponto que eu acho que é fácil e que é muito efetivo é esse lance de doar sangue, né? Porque assim, não é algo que exija um comprometimento financeiro ou que te tome um tempo que você Sim. supostamente não tem, mas que ao mesmo tempo é maravilhoso e que salva pelo menos 4 vidas, entendeu? E é algo que você vai lá em 1 hora e meia você resolve isso. Se você não pegar trânsito, sei lá, com sorte, em 3 horas você sai de sua casa, vai lá, doa e volta e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que é muito válido, né, todo tipo de ajuda e de solidariedade, mas eu comecei a tentar entender e tentar observar que atitudes a gente pode tomar no dia a dia que podem, de alguma forma, ajudar alguém. Desde muito ajuda quem pouco atrapalha, então desde não atrapalhar os outros, até efetivamente o que pode ser feito para que eu consiga ajudar. Então, sei lá, desde encontrar alguém no semáforo e ter uma bolacha no carro e falar, amigo, você quer uma comida? Ou alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, eu também comecei a estava ouvindo, inclusive, falei com vocês isso, uma entrevista, não me lembro quem, não me lembro aonde, mas disso, não, porque o brasileiro é muito solidário, porque o brasileiro, na hora que a coisa aperta, ele ajuda mesmo e ele faz. Mas, por outro lado, tem gente que não fica em casa e que não usa máscara, né? Então, que solidariedade é essa, né? O que, que realmente as pessoas estão fazendo pensando no outro? Ou é só só em benefício próprio, né? E tem de tudo, não tem, na verdade é muito mais uma reflexão do que uma conclusão, porque tem as pessoas que fazem para mostrar para os outros, e eu acho que por mais que seja um certo egocentrismo, mas é válido, porque de alguma forma tá ajudando.
Se o seu combustível é esse, que seja, né?
Pois é, mas que faça. Como por outro lado tem muita gente que não fala e que ajuda pra caramba e que vai, que tá na linha de frente distribuindo comida e ajudando de alguma forma, enfim, tem alguns ícones, né? Sei lá, por exemplo, eu tenho acompanhado muito o padre Júlio Lancelotti. Meu, o que esse cara tem feito com a população de rua nesse período de pandemia é uma coisa incrível. E alguém que eu já conheci também, ele tem aparecido mais em entrevistas e tal.
Ele mexe é com essa, com a pastoral da...
Exato, mas ele tem, sei lá, 30 anos de rua, entendeu? Como ele mesmo fala, ele já apanhou de polícia, ele tá na linha de frente lá. E é isso, sabe? São pessoas que entregam a vida, de fato, para ajudar alguém. E me despertou isso, falar, poxa, o que, que a gente pode fazer pelos outros? Não tô dizendo que todo mundo tem que ser um
abnegado, né?
Ou fazer um voto de pobreza e dividir todos os bens. Não é isso, mas acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, vira um pocão, né? Então, acho que o ponto é esse. Não sei, acho que no fim eu nem respondi a sua pergunta inicial.
Acho que foi uma excelente introdução. Tem muita gente fazendo e tem gente que também não faz nada. E é uma balança interessante. O Nenê vê como. Aí, essa... fala, Cesário.
Só para concluir, desculpa que eu lembrei o que você falou no início. E essa questão da doação de sangue acabou que é uma causa que eu meio que tô tomando para mim. Porque exatamente por conta disso, sabe? Porque é algo que não envolve dificuldade. Tá muito fácil de ser feito. Então eu realmente, sei lá, desde o início da pandemia, fui duas vezes para doar sangue e as duas vezes fiz questão de postar, de falar do tempo que levou, de falar das facilidades, de falar do quanto é tranquilo, de falar do quanto é seguro e de alguma forma tentar chamar a atenção das pessoas para isso, né? Para outras pessoas que talvez estejam se questionando, como eu me questionei, como eu posso ajudar de alguma forma. Falava, opa, tá aí, ó, um negócio que eu não sabe, se de repente, puta, eu tô duro, tô sem dinheiro, não posso gastar, mas, meu, esse é o sangue, você não tá precisando pagar pra fazer aquilo, entendeu? A 99 Táxi tem lá uma promoção que eles levam e trazem as pessoas de graça pra doar, tem que ver direitinho qual que é.
Tem vários incentivos, desde a época que também a pessoa ganhava o dia no trabalho, etc.
Ainda tem um atestado, né?
Exato. É, e aí vai de cada um também. Eu fui ao sábado e enfim.
Não... De sábado,
Eu não pude.
Mas, enfim,
eu acho não. Eu achei.
Desculpa, eu cortei o negócio.
Não, aqui ficou minha cabeça maluca. Eu já imaginei uma cena, tipo, você dando esse depoimento. Não, realmente essa foi uma questão que eu peguei pra mim. O cara pálido, fraco. Já doei de
sangue.
O cara não para de doar sangue. Eu fiquei imaginando, sabe? Assim, uma esquete, meu porta dos fundos. Não, essa é minha causa. O cara é um vampiro, o cara é branco. Ai, que maravilha. Mas é uma causa importantíssima.
E você vai chegar lá, você vai fazer um. Você tem toda uma entrevista também. Não vai chegar lá,
sim,
e ficar
claro.
Botando agulha na sua teia, né?
Não, tem todo um lance, né? Eu lembro que assim, você faz tatuagem, tem que esperar. E tem uma discussão, Nenê, desculpa, já quero muito ouvir.
Não, vai lá.
É uma coisa que, já que a gente tá falando de doar sangue, e o próprio que eu brinquei falou, que o Nenê foi lá. Ele, você vê de queira assim, queira não, pelo menos na nossa bolinha, você já vira referência do assunto, que o Nenê quis saber, ele já foi lá, falou com você, entendeu?
É verdade.
E é bem isso, talvez não sei o que deu nele pra ele fazer, ele vai contar pra gente, não sei nem se ele já foi ou não, mas talvez o seu próprio post, aquela coisa toda, tenha animado ele a fazer também. E é isso, é uma corrente que começa pequena e termina grande. Mas uma coisa que é uma sobre o sangue ainda, não sei se vocês sabem, o César que é mais envolvido nisso, a questão dos homossexuais, que até então não podiam doar sangue, agora saiu uma questão que pode. Acho que a gente até já falou disso aqui, na verdade.
Falou.
E que eu, até hoje é uma coisa que me tira do sério. Eu falo, gente, pera um pouquinho, que papo de maluco, né? Tanta gente precisando de sangue, né? E eu acho que a gente já falou disso, na verdade, bastante aqui. Eu tô retomando que até um de vocês dois falou que se todos os homossexuais forem doar sangue, acaba a carência, né? De...
Foi o nosso convidado até, o...
Foi o Rodrigo Pereira. Enfim, e então tem essa questão que bom que isso aí tá mudando, enfim. Porque é isso, né? São, por mais que, como faz tanto teste, né? Pra ninguém pega seu sangue e sai doando. Então, é uma, né, uma possibilidade. Enfim, mas diga, Nenê, diga tudo. Fala
em relação
tu.
A isso também é ridículo, né? Porque era só pelo simples fato da pessoa ser homossexual. Não existe teste.
Eu
né?
acho que não. É, e por ser grupo de risco, que de fato...
Assim,
é, claro. Não, e é grupo de risco. É só que assim, é uma coisa que isso é antigo, já mudou, os números mudaram. E outros, todo sangue é testado. Se não der, não deu, acabou. Mas quantos dariam, entendeu? E, porra... Enfim...
Agora, tem até alguns países que fazem dão um estímulo financeiro pra pessoa aí, né? Pagam a doação, né? Tanto de... Acho que os Estados Unidos tem isso. De pagar pra quem doa tanto sangue quanto sêmen, né? Tem esse lance.
Sêmen também?
É, também.
Pô, punhetinha cara essa, hein?
Você não sabe quanto que estão pagando.
Eu só queria soltar essa frase.
Mas qual que era mesmo a...
Eu quero que você diga, você doou sangue, não doou sangue, você acha que a galera tá se ajudando, não tá se ajudando, você tá ajudando alguém, não tá também? Como é que você tá levando isso tudo?
A questão do sangue ainda não foi. Tava até falando agora que você foi pegar água ali, tava conversando com o César, falei, acho que vou tentar ir esse sábado, de manhã às vezes é um pouco mais corrido, aí fico com medo de comer alguma coisa gordurosa, ter que esperar umas horas ali, mas vou tentar ir no sábado.
Olá, 12 que horas de sem álcool, sem álcool também.
Ah, tá tranquilo. Imagina, o cara vai 4 horas da tarde doar sangue, ele tem que estar.
Almoçou uma feijuca, tomou um chopão no almoço senhora. E vai doar sangue, né?
É. E porque eu sempre quis doar. Sempre. Desde a época do cursinho, assim, eu tenho essa vontade de doar. E nunca fui meio por comodidade, porque eu não tenho nenhum problema em tirar sangue, fazer exame. Tanto que pelo menos uma vez por ano eu faço exame, porque eu quero até. E não. Eu nunca tive problema. Foi meio que por comodidade, assim. Vagabundagem mesmo. Sem desculpa, assim. Não fui por conta disso. E se eu ajudo ou não. Quando eu morava em Piracicaba, eu ajudava mais. Eu morava atrás da Santa Casa, aí todo meio. Assim, eu morava atrás da Santa Casa e entre a minha casa e a Santa Casa tinha um mercadinho, desse mercadinho de bairro. E todo mês, quando eu recebia o salário, eu ia lá comprava. Assim, eu não lembro agora quanto era, sei lá. Eu não lembro se era 10 ou 20 quilos de comida. Eu comprava e levava até a Santa Casa lá. Tinha que entregar pra juizado.
Fazia bem pra alma e pro físico, né?
É. Ah, mas era uma caminhada tão...
Pô, mas 20 quilos de... Qualquer coisa são 20 quilos.
Na Ipiranga?
Cara, quase. Eu morava numa travessa da Ipiranga, chamava Quirino Pacheco. Você conhece ali?
Eu morei, né? Estudei em Piracicaba. Minha faculdade eu fiz em Piracicaba.
Então,
eu morei na Ipiranga.
Você morou na Ipiranga? Eu não lembro se Ipiranga é uma paralela ou um cruzamento dessa. Essa que eu morava era bem do lado. Bem paralela à Avenida Independência que eu morava.
Tô ligado. Ah, conheço bem ali aquela área. Eu morei no Brasil. Eu morei na Ipiranga e morei numa outra rua que eu esqueci o nome, que era pra trás do Chining Box ali na Ipiranga também.
Ah,
tem
sei, prédio, sei, sei.
Primeiro prédio, perto do Bar do Campeão. Ali, já falou,
Aí, maravilhoso
mesmo.
Isso.
Viva Piracicaba! Sua solidariedade era mais piracicabana, assim, já não.
É, hoje eu faço uma pequena coisa aí. Não é nada demais, nem comento nem nada, mas eu nunca comentei nem com ninguém, assim, isso. Mas é um pequeno gesto só, assim, nada demais.
Mas agora você começou, você termina, tô curiosíssimo.
Quer falar?
Porra.
Quer falar? Não precisa também.
Não, é. Todo mês eu dou 1% do meu salário. Não é 1%, é uma porcaria? É uma porcaria, mas já são ali uns 600 reais, né?
É.
Mas já são ali uns 600 reais, né, que eu dou... Então,
a galera parou, começou a fazer conta.
Comecei a fazer conta e falei, porra, Nenis. Tô precisando dessa doação também.
Já vi.
E você doa, mas você doa o quê? Você doa pra alguém específico? Pra mim, por
não,
exemplo?
Aí todo mês eu procuro alguma instituição, faço uma pesquisinha na internet, assim.
E aí é religioso, séria, assim, né? No sentido de que todo mês você vai lá e.
Todo mês quando eu recebo,
quando eu recebo. Entende? Legal, não, isso é bacana.
Todo mês que eu recebo, parece que ele não recebe todo mês.
Exatamente, fez parecer que...
Um dia que eu recebo, eu me dou ali alguns dias pra ir atrás disso, né?
Legal, bacana agora, isso.
E agora a galera ajudou muito, por exemplo, no Bank mesmo tem um botão de doação, né? Você pode escolher entre 3 instituições, acho que o próprio Mercado Pago também tem dele, vários desses aplicativos, o Rap tem também, eu doei outro dia no Rap lá, você doa a cesta básica, né?
Eu ia comentar isso também, que com a pandemia tá muito mais fácil, vai, vamos assim dizer, né? Todo mundo, existe ali uma predisposição, desde as lives que tem os QR Codes ali, que você escaneia e já vai direto com o site, faz uma doação, até os aplicativos, sejam eles qual for, também fizeram ali os seus... atalhos para ajudar as pessoas. Então eu acho que é isso também, sabe? Eu até entendo, respeito, enfim, as pessoas, mas eu não tô afim de doar um tempo do meu dia ou da minha semana ou do meu mês, porque eu não tenho paciência, porque eu não tenho saco, porque eu não quero, enfim, o que for. Mas tem N outras maneiras que também você consegue ajudar de alguma forma, sabe? Então, pra mim, o ponto é esse, né? Eu acho que a ação de cada um tem que vir muito de dentro mesmo. Não adianta... por isso que eu tô falando. Tipo, hoje tem N maneiras de você ajudar.
Deixa, mas se você não parar... Às vezes.
Não, mas eu tô falando mesmo na parte prática mesmo, com essa questão da pandemia, sabe? Tipo, pô, qualquer coisa, você liga ali, qualquer live tem ali um QR Code que tá ajudando alguém.
Ah, sim.
Você entrou num aplicativo ali, tem uma maneirinha de você ajudar. É. As empresas, acredito eu, não sei, mas a maioria das empresas estão fazendo suas campanhas internas também, suas áreas de responsabilidade social, estão de alguma forma ajudando na comunidade onde elas atuam. Então, assim... Meu, eu acho que é por isso que eu isso que me pega um pouco, sabe? Pô, dá esse passinho pra frente, sabe? Faz ali, toma alguma atitude que pode fazer uma puta diferença, entendeu? Tem gente sobrevivendo com R$600 por mês, vocês sabem o que é isso? R$600 por mês é o valor do benefício. R$600, vivendo, família, com 6 pessoas. Entendeu? E aí como que vai sobreviver? Como que vai pagar o aluguel, pagar a conta de luz, a conta de água, quando tiver luz e água, se não for gato porque mora num barraco?
Comida.
E ainda vai sobrar dinheiro pra comer? Meu, tem que ter solidariedade mesmo, tem que ter ajuda. Infelizmente, o Brasil funciona dessa forma.
E você, Felipe, você também fala.
Eu, coitado de mim. Não, tô brincando. Eu vejo bem, eu não tenho nenhum ato grandioso de ajuda. E eu acho bacana, eu vejo. Eu não acredito, mas eu não desacredito de quem faça. Eu não acredito pra mim. Eu não sei se eu acredito em fazer doações e coisas, grandes gestos. Eu não tenho gente que constrói casa pra não sei quem, tem um projeto de um teto, não sei o quê. Eu não sei, eu tenho isso, eu gosto muito de ajudar. Assim, diretamente, talvez, pode até ser financeiramente, se for o caso ou não, mas eu não sei, eu acho pequenas ajudas dentro do que tá o meu alcance direto, entendeu o que eu quero dizer? Num sentido mais, eu acho que eu faço tanta coisa para um monte de gente que pode precisar, não precisar, mas são coisas que eu dou meu trabalho, eu dou a Valesca, claro que eu sou o rei de fazer coisa de graça por aí, isso é um... Então aí você acaba ajudando um, ajudando o outro. Então assim, eu não tenho, com a população de rua, por exemplo, eu não tenho nenhum... O César outro dia contou, já faz um tempo, né? Que ele foi, fez sopa, deu sopa. É uma coisa tão distante de algo...
É, mas muito alto, hein? Isso não é nem...
Sim, mas foi uma coisa que é um clássico, doar sangue, doar sopa pro... Mas foi uma coisa que me... Eu falei, gente, é uma coisa que eu não fiz, eu não pensei fazer, eu não sabia. Daí começa, como é que faz? Você vai com a panela e dá um... Deixa... Eu não sei, eu fiquei pensando na logística da coisa, já fiquei meio desconcertado. Então assim, eu nunca fiz. Eu sou a pessoa... Mas, por exemplo, se eu caiu, eu tô andando na rua, alguém deixou cair a carteira, sabe? Dá um prazer tão grande falar, ô, chapa, carteira. Isso pra mim é um fazer um bem, por exemplo. São gestos, entendeu? Então, assim, aí o voluntariado, a solidariedade, o famoso fazer o bem, não importa quem, eu não sou uma pessoa atuantemente voluntária. Eu acredito muito também nas pequenas ações individuais de cada um, de que, óbvio que a gente vive num país extremamente desigual, que o César falou mais por verdade, gente que tá vivendo com 600, e olha lá, a família vivendo com 600, é uma coisa que você começa a pensar nisso, dá desespero, né? Então, mas num ambiente, num âmbito geral, que se o pouco que cada um faça por si, para ir se ajudando e para um ajudar um próximo do outro e fazer, cria-se uma rede muito grande de isso também, de ajuda, de coisas, de realizações. E isso também serve muito com militância. Eu odeio qualquer tipo de militância, bater bumbo, levantar bandeira, qualquer, a gente já discutiu algumas aqui. Então eu acredito muito, que não tem nada a ver com solidariedade, tô abrindo um outro parênteses aqui, mas que eu penso um pouco igual que é isso, que se todo mundo for ali, vai, faz o seu, vai, né, cria-se uma rede de realizações e de conquistas, entendeu? Mas de um modo geral é isso, eu não tenho o hábito, eu não sei, não é algo que me, se eu for, novamente, não tô de maneira alguma descaracterizando quem faço, né, acabou de falar que faz, acho interessante, mas se eu pegar 1%, 10%, quanto for de algo que eu ganho, fazer e doar, não é algo que eu vá, eu não sei, eu não sinto como, não é algo que vai mudar, vai ajudar pra alguém, vai fazer, mas não é, sei, não é um gesto que eu vá fazer, que eu falo...
Tangível,
não
tem, assim,
não, não você, sei, talvez, não me toca, né? Não é algo que eu acredite, tá. Não sei, eu prefiro, não sei, às vezes doar alguma coisa, quando eu pego um monte de roupa, eu dou pro rapaz que trabalha aqui no prédio, isso me faz um bem danado. Um exemplo, por exemplo, então eu não sei, eu gosto de coisas mais... que eu encoste mais, que eu veja mais pequenos gestos e tal. Agora... também só de pequeno gesto, talvez não mude nada, não sei, a maneira que eu sempre pensei. Então, eu nunca fiz nada muito grandioso, mas sei lá, já ajudei, parei o carro, já ajudei a empurrar carro na rua. Então, são coisas que eu gosto de pensar em fazer, coisas que eu faça, que eu veja, que eu realize, entendeu? Então, acho que ajudar é maravilhoso, fazer o bem é uma coisa muito egoísta, porque eu faço bem muitas vezes e me faz um bem danado ajudar alguém. Uhum. Seja uma coisa mínima, eu falo, puta, não foi nada, imagina, sabe? A senhorinha que não conseguia ligar o canal da TV e pra ela, porra, fudeu, não sei o que. Imagina, eu fui lá em 10 minutos e resolvi. Ou talvez algo mais grandioso, eu não sei. Mas o fato é que nesses grandes, vocês estão falando de coisas bastante amplas e grandiosas e bacanas, eu nunca me envolvi com isso. Então eu vejo de outra maneira, entendeu?
Mas essas atitudes que você citou, por exemplo, elas têm... Tem relação, eu tô perguntando mesmo, nunca parei pra pensar nisso.
Uhum.
Mas tem relação com solidariedade, com doação, com...
É, então, acho que não, talvez doação do seu tempo, talvez, mas acho que sim em nível melhor, menor, digamos assim. Talvez, eu também não sei, eu entendi a sua pergunta. Eu não sei, porque talvez a gente esteja falando de coisas diferentes até aqui, entendeu? Né? São categorias diferentes. Então, eu não sei, o próprio doar sangue. Eu nunca doei sangue, eu não tenho problema nenhum tirar sangue, mexer com sangue, mas é engraçado, eu nunca doei sangue, mas de novo, é muito louco, eu tô parecendo que eu sou um facínora. E novamente, quanto de campanha de sangue já fiz, quão importante é o sangue é vida, sangue é tudo isso. Mas eu não sei, e doar sangue não é uma coisa que esteja em mim e que eu fale, eu vou doar sangue, que me fez bem, não sei, talvez eu deva ir, né? E talvez me senti bem, mas me falta essa primeira marcha pra fazer.
Porque você repetiu algumas vezes assim, porque não me fez bem, ou não. É, uma coisa meio que pra você, tá? Não juro mesmo. Se parecer isso, me diga, porque não é a intenção. Não tô julgando nem nada disso. Mas assim, o fato de você de repente mudar o prisma e pensar, não, tudo bem, pra mim não faz diferença, não me toca, mas também eu posso numa boa. O fato de saber que isso pode contribuir pra vida de outras pessoas.
Então, não, assim, eu sei, tá? Eu não tô nem...
Então, por que não ir, entendeu?
Já não, você tem toda a razão.
Por que fazer?
Não, e eu não tô nem duvidando que, né? Imagina, doar sangue não resolve nada. Com certeza, é importantíssimo, eu sei. É isso, eu não tenho nem muito, tô sendo aqui honesto. Eu não sei, mas é que é algo que não é puta... Eu tenho esse tesão, é isso. Eu, que nem você falou, você pegou uma causa pra você, eu achei muito bonito. Eu não tenho nenhuma causa pra mim, eu não sei. Eu não. Eu gosto também muito ajuda que não atrapalha, entendeu? Então é isso. Mas aí poderia um dia. Deveria ir doar sangue. Eu ainda vou. Nessa vida eu ainda vou. Mas não sei. É algo que você tem toda a razão. É mudar o prisma. Ajuda um monte de gente, vai lá e faz. É algo que talvez eu até coloque na minha meta até o final do ano. De que agora. Bom, agora dá pra ir também, né? De doar sangue.
Eu vou chamar você. Se quiser, você
tá
vai,
bom,
se quiser,
tá bom, vai. Tá bom, combinado. Mas me avisa antes, não me avisa de manhã, tô indo, desce. Sabe como é que eu sou? Você me avisa com antecedência. Até porque não pode ter sangue no álcool, aí já viu, né? Ter sangue no álcool, ter álcool no sangue. E, mas fechou, ó, temos um compromisso aqui, gostei. Talvez eu me incentive mais por ter alguém.
Olha que legal.
Ah, vamos três, podia fazer um WCast doando sangue.
É que você doou agora já, né, também.
Ah, ele doou todo.
Se for nesse sábado, dá pra gente ir na próxima, é. Mas você que sabe.
Se você não for agora, na próxima semana ele já pode ir.
Não, eu doei semana passada, eu acho.
De quanto em quanto tempo pode doar sangue?
É isso que...
De dois em dois ou três em três, eu não lembro, acho que é mulher dois em dois, homem três em três. Mas é o que eu tô dizendo, tipo, se o nenê for nesse...
Desculpa, 3 em 3 meses ou semanas?
Meses.
Ah, tá.
Meses. Se o nenê for doar nesse final de semana, dá pra gente combinar de ir na próxima e os três juntos.
Ah, beleza.
Ah, entendi. Então não é uma coisa que eu já tô ansioso aqui por aí. Tá bom, fechando. Na próxima ainda vamos três juntos. Fechou.
Vamos, legal.
Vamos encher de sangue.
Então, e agora entrando na temática da selfie mesmo, assim, né? Eu vi outro dia um negócio, não é nada demais mesmo. Mas me lembrou outras coisas. Quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai tinha um dia específico, eu não sei se era uma vez por mês, aí que tá, não lembro nem se era uma vez por ano. Eu sei que eu ia com ele de domingo, ele comprava acho que 100 pães e levava também num lugar que eu não sei o que era, se era um asilo ou se era um orfanato.
Organização, instituição, alguma coisa assim.
É. mas depois parou de fazer também. E aí outro dia eu tava vendo no Instagram um cara muito legal, acho um cara legal mesmo, que conheci lá em Limeira, ele é personal trainer. E assim, um dos caras que eu acho mais legais no meu Instagram é ele, assim, enfim. E ele também se vende muito com as coisas, com as postagens dele, né? Porque ele vive disso, de gente que curte, fala assim, pô, esse trabalho legal, vou contratar ele. E aí outro dia ele falou isso. Ele falou que o pai dele fazia isso. E além disso, ele falou que ele também tinha outro combinado com o pai dele, que era no dia do aniversário dele, eles saíam pra comprar um bolo, só que eles tinham que comprar dois bolos. Um era pra eles, lá pra família deles, e o outro pra doar pra um orfanato de criança, lógico, né? Orfanato de criança. E aí ele falou, e aí por isso, ah, eu lembrei disso hoje, liguei na pizzaria, aí ele já bota o nome da pizzaria ali embaixo, lá, liguei na pizzaria,
e você vai fazendo ali,
que
vai,
que me mandou duas pizzas hoje, uma das pizzas eu vou sair pela rua doando. E aí eu não sei também até muito onde isso foi o doação de selfie, até... eu também acho que entra naquela questão da logística do que o Felipe falou, o cara sai com uma pizza na mão, vai doar, tá? Mas vai pegar o quê? Num guardanapo, sabe? É confuso a gente de pensar isso, mas vai que tá também. Acho que é um pouco de tudo, né? Acho que foi um pouco de boa intenção e também se usou esse espaço pra se alavancar um pouco também, né?
Uhum. Então, tem muito isso, né?
Mas
tem...
como a gente falou, de qualquer forma, pelo menos que se alguém foi beneficiado com isso, ok, né?
É.
Não, mas claro, qual que é também...
Aqui, né?
Mas uma pergunta...
A outra aí também é sacanagem.
Também que não... Parece que a gente tá cheio de dedos aqui, um conto, mas não é isso. Mas se alguém foi beneficiado. Mas tem qual que tem ou não tem, se a gente pode pensar, se faz sentido. Sei lá, ele deu... Acho que não faz sentido também a pergunta. Ele deu... Tô usando esse exemplo da pizza. Ele deu, tirou, fez o show dele lá, deu um pedaço de pizza pra um camarada. E isso é, alguém foi beneficiado? Eu acho que é, eu perguntei, mas eu mesmo respondi, eu acho que é, mas como tangibilizar o tamanho da sua, porra, fiz um negócio legal, ou também fiz um negócio que eu, né, que eu mesmo falei, que eu ajudo um aqui, outro ali, são coisas pontuais, eu não sei, eu não tenho grandes gestos, mas que daí também é aquela coisa, você falou que seu pai doava pão, daí ele parou. Mas parou por quê também? Mas como é que é? Então ele era bom e não é mais? Não, mas você entendeu? Uhum. Fica nessa, você doa o pão. Aí você fica refém desse pão até o fim da vida. Não quero mais doar pão. Tô, leva, compra. Encheu o saco e comprar 100 pães. Não tem onde guardar. Só não sei. Você fica nessa, porra, eu não vou ajudar mais o pão. Você prende a isso tudo. Então eu acho meio louco, não sei.
Eu assisti uma palestra de um cara no meu trabalho. Lembrei agora, você falando, me lembrei exatamente o que cabe para responder isso que você está perguntando. E ele é... não lembro exatamente, mas é tipo esses doutores da alegria, sabe? Alguma coisa assim, enfim. E aí uma das pessoas perguntou a questão disso, né? Do quanto, de frequência e etc, etc. E ele deu uma resposta que eu achei muito sensacional. Quer dizer, é uma resposta simples, mas que faz todo sentido. O importante é você imaginar que naquele momento você, de alguma forma, está contribuindo positivamente para a vida de alguém. Se você já fez isso, muito bem. Se você vai fazer de novo, muito bem. Se você não for fazer, muito bem também. Mas naquele momento você está contribuindo para fazer a vida de alguém melhor. Então pronto. Então, entendeu?
Eu acho que tem.
Então já valeu.
É isso, faz sentido. Faz sentido dentro do que eu acredito.
E você ficar se colocando isso, tipo, ah, não, mas eu não vou fazer, porque depois, se eu parar, eu vou deixar de ser bom. Não. Meu, você pode fazer o que você pode fazer agora para mudar a vida. Não mudar a vida, no sentido, transformar. Sim, ou se
Luciano
puder,
Huck, né?
Mas assim, o que você pode fazer agora para fazer a vida de alguém melhor? Ah, posso fazer isso? Então faça. Porque é isso, nem todo mundo é Luciano Huck que pode ir lá e construir uma casa nova e enfim. E nem todo mundo tem um perfil de Instagram que consegue doar duas pizzas, isso aqui. Mas o que você pode fazer? Ah, você pode fazer isso? Meu, maravilhoso, entendeu? Uhum. Pronto.
É isso. Agora
outra...
Fala, Nenê.
Pra falar você, não.
Não,
você.
Não, fala que coisa.
E às vezes pequenas coisas são muito importantes, tipo ajudar um cego a atravessar a rua.
Uhum. É isso, eu gosto muito. Obrigado pelas coisas pequenas que ainda bem você não esqueceu. Obrigado pelos dias de chuva em que você não deixou chover. Enfim, não, eu também acho, eu gosto também das coisas pequenas, é isso mesmo, eu sei, mas aí eu falei aqui do Luciano Huck, mas eu acho que ele tem bastante a contribuir com esse programa no seguinte sentido: ele muito provavelmente será o próximo presidente da República, será o próximo não, será um candidato na próxima eleição, e eu não, aparentemente, por enquanto, não tenho nada contra que ele se torne o presidente, mas aí é outro assunto. E eu nunca fui muito chegado, ele me irritava muito, exatamente essa coisa, né, que falam esse assistencialismo, e ele ficar fazendo programa em cima disso, aquela coisa toda, mas aí acho que vale a discussão, né? Bom, e aí também, tá bom, ele também tá ganhando pra cacete em fama, em bop, em, né, de bom moço, eu não sei se ele chega em casa, dá na cara da Angélica, come empregado, não sei, se o cara é um escroto e vai lá e faz tudo isso, ou se não, às vezes o cara realmente é bom, ele acredita naquilo e faz, mas de fato existe um show, né, todo um, quase um sensacionalismo, barra um assistencialismo, sem sombra de dúvida, em cima do que ele faz, ele é muito criticado por isso. E aí, o lance é, cai, eu acho que na mesma, que a gente tá, acho que a gente achou um lugar comum que acho que todo mundo concorda. Bicho, ele tá ajudando, ele não deu uma casa pra alguém, se ele fez um programa em cima dele, porra, é, entre aspas, é o retorno dele também, ele tá fazendo uma mão, lava a outra, ele tá ajudando o pessoal, e de fato tá, não é que ele vai embora, devolve a casa, vai tomar no cu, realmente as coisas ficam lá, o dinheiro, os investimentos, ó, vou ajudar esse projeto, essa coisa toda, tem horas que enjoa, fica sempre esse papo de, mas enfim, é que nem eu tava falando, já te dou a palavra, eu tava falando, tava assistindo, não sei com quem, aquele The Wall, né, não sei o quê, a gente, meu, vamos, daí eu falo, cara, qual a sua causa? Ah, não sei, precisamos beber, precisamos viajar. Falo, pois é, a gente não tem, acho que nenhum de nós aqui tem uma grande casa, não, a gente tem um instituto que ajuda, tá precisando de dinheiro. Nossa, a gente quer dinheiro pra viver melhor, pra ajudar alguém, talvez, mas a gente não tem uma grande causa. E você vai ver todo mundo que vai nisso aí, sempre tem uma história por trás. Não, esse dinheiro é pra isso, é pra aquilo, é pra alguma coisa muito, muito bonita e louvável. Então, eu acho que eu queria ver o que vocês acham do Luciano Huck nessa perspectiva. É um cara que parece que ajuda muito, faz, acontece, mas também faz todo um show em volta e certamente ganha muito com isso. A Globo ganha muito com isso e os envolvidos acabam ganhando também. Como é que é, como é que não é?
Quer começar, Nenis?
Não, pode ir. Tô à vontade, meu Deus.
Tá, eu acho assim, tem um ponto que difere o Luciano Huck do que era o Gugu, por exemplo.
Tá.
Que pra mim é a questão de, se não todas as vezes, na maioria das vezes, ele tenta de alguma forma fazer com que aquilo seja sustentável. Então, é alguma transformação pra alguém, mas vai construir, a pessoa é costureira e vai transformar a casa, aí tem um canto lá da casa que se transforma numa oficina, etc, etc.
Legal, legal.
Vai transformar o carro lá, lata velha, não sei o quê, fazer um puta carro pra vender cachorro quente. Enfim, tô dando um exemplo hipotético, escroto, mas enfim, qualquer coisa nesse sentido. As pessoas que participam lá do The Wall e tal, geralmente tem alguma causa, né? Um cursinho popular, é uma instituição de não sei das quantas. Então, acho que isso é válido. Por outro lado, é o que você falou. Assim, o retorno financeiro para ele é muito maior, entendeu? Então, ele tem esse apelo e ele usa...
Financeiro ali, e outros também, de popularidade, XYZ, sim, né? Sim, vários tipos de retorno. É.
Exato. Então, assim, também não é assim, o bom moço que tá ali, né, pagando de bom samaritano para só mudar a vida dos outros, assim. Sim. Até o jornalzinho que ele fala que faz com a família e com os filhos tem uma puta produção pra parecer que não tem uma puta produção, qualquer coisa assim.
E que jornalzinho? Então, não sei o que é isso.
Tem um quadro que ele colocou, que ele fala, diz que criou junto com os filhos e isso, sei lá, viralizou na internet e agora o quadro faz parte do programa. Mas assim, aí ele é por isso que eu falo, entendeu? É complicado, porque aí ele dá uns exemplos.
É aquele improviso que, muito bem ensaiado, né?
Não, é, e aí assim, tem um lance que o filho mais velho, que eu me esqueci o nome, Joaquim, né? Acho que é o mais velho. Que ele quer envolver o filho mais velho, o filho mais velho não participa muito. E aí ele falou no ar, não, porque eu até ofereci para o Joaquim, porque a gente não pode, né, trabalho infantil é crime. Mas tem um lance que é, sei lá, como ele falou, mas um termo, tipo, cota de trabalho artístico, sei lá. E eu até ofereci pra ele poder fazer a vinheta do nosso programa, tocado no piano. E daí você fala, puta, velho, não me fode, cara. Tá falando de fazer um negócio ali, né? Meio man baby ali, meio que fazer, sabe, uma coisa. E aí você fala que você ofereceu, tipo, basicamente, né, falando no português claro, tipo, você falou, filhão, vai, toca essa porra aí que eu pago uma grana pra você. Sabe? Então aí eu falo, meu, aí não dá muito. Sim. É por isso que eu ainda não consigo virar pra cá, porque eu acho Luciano Huck é do caralho.
Puta, cara,
entendi, eu nunca.
Dá uma gente, pra ele é natural e faz parte da realidade dele. Sim. E ok, mas é uma realidade de 0,5% de um país, sabe?
Sim. E outra coisa, só que também eu pensei, a questão da Globo, que lucra, ele que lucra e tal, eu acho que é todo um mecanismo. De fato, eles lucram todos, a pessoa ganha, mas assim, esses grandes, ele faz coisas grandiosas e tal. Só pode ser feito porque isso gera audiência, que gera anúncio, que gera isso, que gera, que faz gerar e que retorna em alguma coisa. Porque, sei lá eu, Faustão também gera uma audiência brava, um dinheiro bravo, eu não vejo ele dando esse retorno pra sociedade de alguma maneira. Então... sei lá, a verdade é que assim, o Luciano Huck, o programa dele, enfim, que eu nem tenho muito saco pra ver, virou uma grande rede assistencialista e ponto, e é isso, né? Mas, enfim, a história é essa, nem acho o quê.
O cara também que quer levar o carro dele no Lata Velho, tem que dançar bambolê pelado enquanto faz malabarismo em cima de um monociclo, né?
Exatamente.
É uma barra pro cara.
Sendo que o cara é, sei lá, né? Trabalho braçal e não tem muito de gingado ou qualquer coisa assim.
Não, e aí levam ele pra ensaiar com as bailarinas do Faustão, não tem um negócio assim?
Tem.
É, basicamente.
Usando, é um absurdo, né, as questões da casa. Mas eu acho que se tem alguém que é um grande exemplar do... da solidariedade de selfie é o Huck, sem sombra de dúvida, né? Mas e por outro lado, né? Não sendo hipócritas com o que a gente falou até agora, ele tá ajudando alguém. Então que seja, não sei. Mas eu acho que é isso, eu acho que é bom. E nessa quarentena, de fato, as pessoas, né, se ajudaram. E tem pessoas que não querem ser ajudadas. Um exemplo. Voltamos pra velhinha pra atravessar a rua, que eu gosto. Tem uma senhorinha aqui no prédio, bem senhorinha, sozinha, viúva, aquela coisa, mas já tá bem senhorinha mesmo. Daí outro dia tá na farmácia, ela chegou toda esbaforida, uma confusão pra saber qual remédio levar, é esse, aí o cara da farmácia atrapalha, daí você vê que ela tá... E é uma coisa que eu falo, gente, eu faço tudo isso pra minha avó e não deixo minha avó fazer. E por mil motivos, que é muito mais prático eu ir lá e fazer e acabou, resolvo. E ainda mais agora na pandemia, que minha avó tava até falando hoje que... o que tem a pegar uma máscara até ali? Até então ela tá indo muito firme. Falei, pô, desenho tá indo bem até agora. Não fode, entendeu? Não tem nada que fazer, aguenta mais um pouco aí. Né, que eu também tava falando, pô, minha avó passou por uma guerra mundial. Ou seja, as pessoas daqui a pouco não lembram mais disso, que todo mundo achando que é o fim do mundo e não é. Né? Então, no sentido de que, enfim, é isso. Não sei se eu fiz claro, meu pensamento era um pouco mais complexo do que isso. De todo modo, aí eu falei, dona Elzira, pelo amor de Deus, a senhora tá bem? Tá bem. Me pede que eu venha na farmácia pra senhora, eu resolvo, eu moro no mesmo prédio, não me custa nada, eu tenho que ir, eu vou, né? Imagina, ela fica meio sem graça, não, obrigado. E acabou o assunto, eu também não posso dar na cara da mulher e falar, eu vou na farmácia, acabou o assunto. E aí ficou, então quer dizer, também às vezes é complicado você tentar, se a velhinha não quiser atravessar o semáforo, não adianta você querer ajudar ela a atravessar a rua, que ela não vai atravessar. Então também às vezes é complicado você tentar fazer o bem, não é tão simples também, né?
Mas aí tem aquilo também, né? Se ela não quiser ajuda pra atravessar a rua, você pode estar até olhando ali... sem ela se sentir, sei lá, invadida no espaço ou desrespeitada em relação à ajuda, ainda assim é possível, né?
Sim,
já
sim, sim.
Muitas vezes eu olhei, sei lá, mesmo vai esse exemplo de atravessar a rua, não cheguei, não falei, precisa de ajuda, mas eu falei, opa, peraí, deixa eu ficar esperto aqui, deixa eu, ao invés de eu andar mais rápido, deixa eu andar mais devagar, deixa eu acompanhar. Então, por isso que eu falo, sempre dá pra fazer alguma coisa, né?
É, sim, sem dúvida, sem dúvida.
Não sei se é muito temático, mas uma coisa que eu vejo muito por aqui, né? Eu nunca te passei por isso, porque sempre morei em prédio. E vocês, pelo que me parece, também, São Paulo, pelo menos, sempre moraram aqui em prédio, né? E eu vejo muito por aqui, nas casas aqui perto, na minha casa aqui. Então, pô, às vezes eu tô indo no mercado, eu vejo a quantidade de gente que bate nas portas pedir coisa, querer... E assim, não é... Você vê que é gente que tá mal ali, pede comida, pede pela qualquer tipo de ajuda. Também, por um lado, também deve ser muito difícil pra pessoa que tá na casa. É lógico, difícil. Difícil pro cara que tá pedindo ali, né? Mas como é que vocês, não sei, vêm, lidariam com isso? Enfim, não sei nem se faz parte dessa pergunta.
Eu acho que tem vários pontos. Tem um cara que, como que você falou hoje, que você tá mandando aqueles... Já desistiu da vida? Já. Tem gente que... Não tem
expectativa nenhuma, é.
Eu não tenho expectativa nenhuma daquela situação com, sabe, o calcanhar comido. Uhum. Você vai, você pede o que te derem, te deu. Eu acho que pra quem ainda tá naquele limite, né, entre o... Porra, eu tenho minha coisa, mas eu tô numa situação... Quando você tá na tênue linha entre ser um miserável e precisar de ajuda e ter que pedir, eu acho que é bem mais complicado, assim, não sei. Tem gente que é mais folgada, entre aspas, é mais dada a pedir, pede mesmo. Eu sou uma pessoa que eu teria muita dificuldade se amanhã depois eu precisar mendigar alguma coisa. Vai ser muito ruim, porque eu odeio pedir qualquer coisa pros outros, assim, num sentido mais pedir de fato. Uma coisa é pedir um favor, uma coisa pontual e que faça sentido, que tenha um contexto, eu acho legal se ajudar, poder contar com a ajuda do outro, saber que você tá ali também. Mas, sabe, ter que pedir dinheiro pra alguém, digamos, vai, uma coisa mais, não sei, ter que pedir comida, não sei, eu acho que é complicado, a gente não tá acostumado com isso. Eu acho que é constrangedor, mas sei lá, tá falando, constrangedor é passar fome, tem mais aqui. Eu não gosto de pedir, prefiro dar, tô, tá aqui, maior prazer, não se fala mais do que pedir, entendeu? Então eu tenho isso, mas deve ser complicado pra quem precisa da solidariedade dos outros, não deve ser fácil não.
Sim. Eu acho que um ponto também que nessa situação que o Nenê colocou... É a questão da insegurança, né? E do medo de você não saber, né, quem é aquela pessoa que tá do outro lado, né? Então, é complicado. O padre Júlio Lancelotti deu uma entrevista pro Papo de Segunda, acho que semana retrasada. Eu comentei brevemente, acho, no programa passado. Mas quem tiver a oportunidade, procure essa entrevista, que assim, é muito bacana. Primeiro que assim, a reação dos participantes, né, do Fábio Porchat, do João Vicente, do Francisco Bosco e do Emicida, né? Mas assim, é muito bacana assim, curioso, interessante ver como eles se sensibilizaram com as falas e o depoimento do Padre Júlio, mas uma das questões era exatamente essa, né, tipo, do medo do outro, né, de não saber quem é a outra pessoa. E ele falou, cara, bandido tem em qualquer lugar, tem em qualquer classe social, tem, então o risco ele existe, mas ele existe em todos os níveis. Sim. Né? E aí muitas vezes, por conta desse medo que a gente tem, a gente deixa de poder contribuir e fazer o bem para alguém que de fato está precisando. Então ele prega muito essa questão de ele falou, cara, olha no olho da pessoa, sabe? Conversa, fala, oi, e aí, meu, tudo bem? Como é que você tá? Isso talvez já ajude essa pessoa, pelo pois simples fato dela não se transformar em alguém invisível, sabe? E aí, o fato de mesmo ela poder te causar algum risco, isso é uma conclusão minha, não foi ele que falou, mas eu acho que a partir do momento que você olha no olho e você tenta ter essa interação...
Empatia.
Ou empatia, enfim... Talvez até quebre qualquer intenção que a pessoa possa vir a ter de querer te prejudicar de alguma forma, entendeu? Então, claro, isso existe, mas eu acho que é aquilo, por exemplo, eu já morei em casa, e mesmo no interior tinha gente que batia na porta e pedia coisa e tal. Eu, particularmente, nunca dei dinheiro. Sempre que alguém chegava pedindo dinheiro, falava, putz, cara, não tenho, não dá. Entendeu? Mas às vezes até falava, cara, você quer comida? Você aceita um? Quer um pão? Quer um? Você almoçou hoje? Não? Então, espera um pouquinho, eu vou fazer um negócio e trago aqui pra você comer. Pode ser? Não, pode ser. Aí tinha gente que vai falar, não, comida não quero. E sai fora. Então pronto, entendeu? Aí, amigo...
Sim, tá aí também, exatamente. São pontos. Já deve ter visto também esses casos de um cara que tá até bem vestido e tudo, com a chave do carro na mão. E, ô, amigo, tudo bom? Cara, meu carro tá ali, ó. Ele aponta pra qualquer lugar, tá cheio de carro. Acabou a gasolina, meu cartão não tá passando. Pelo amor de Deus, me desculpe. Cara, me empresta R$10 pra botar uma gasolina. Me passa a sua conta, eu te devolvo. Daí você fala, puta, o cara tá numa situação que podia ser eu. E tá aqui, imagina, toma 10, não vou passar conta nenhuma, fica aí, Deus te ajude, acabou. Não é uma coisa, você nunca viu esse golpe?
Não é estranho.
Só que daí você... Só que daí você passa, mas à noite o cara tá lá, você passa no dia seguinte, o cara tá lá, você passa outros dias, o cara tá lá. Quer dizer, aí eu já me aconteceu com isso, eu já dei abaixo, eu encostei o cara, falei, a polícia! A polícia o quê, amigo? Tô precisando aqui de uma situação complicada. O cara mesmo sabe, entendeu? Ele fica, isso é usado, isso pra mim é um crime, isso... Eu tenho um ódio desse cara, eu desejo tão mal a ele, é horrível, desejo mal a qualquer um. Porque é isso, o cara é usar da fé dos outros. Cara, você se passa
metrô,
por um...
Tem muita gente que fica ali perto do das máquinas de bilhete único ali, que você compra ou recarrega o bilhete e tal. E é algo parecido com isso, assim, sempre chegam e então, eu preciso, sei lá, eu vim pro hospital, tô sem dinheiro pra voltar pra casa ou qualquer coisa nesse sentido.
Isso, é uma coisa mais factível que você se coloca e fala, puta, poderia ser eu.
Assim, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco assim, tipo, eu lembro que eu não dei dinheiro, mas eu fiquei meio, né, eu falei, puta, cara, é foda, né, como a gente... E eu também sempre comentei isso, quer dizer, comentei isso algumas vezes com algumas pessoas, mas eu falo que São Paulo endurece o nosso coração, assim. Aí fica mais, sabe, não quero saber, não, tô com pressa, não, enfim... E aí que eu, na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei me sentindo um pouco, falando, putz, de repente alguém que realmente precisa e tal. Meu, só que era assim, era uma situação, foi nesse, no meu trabalho atual, entendeu? Eu comecei a passar, aí pô, todo dia o cara ali. Aí eu tava pra carregar o meu bilhete e ele chegou e colou na mulher da frente e pediu, ela ficou meio assim e tal. Eu peguei e falei, ó, me desculpa, mas o senhor tá aqui todo dia. Eu acho muito difícil que ele esteja precisando de dinheiro.
Exatamente cara, isso. Isso é exatamente isso.
Quer ficar puto, fica, amigo. Quer ficar puto, fica. Porque...
Não, porque é isso que você usa da fé dos outros. Fala, ô, rapaz, vou te ajudar, vou... E aí você vê o que eu falo. Você se coloca no lugar, é um cara bem vestido, é um cara que, sabe assim, com a chave de carro na mão. Então é todo um teatro que é pra te enganar. E aí isso, pra mim, usar da bondade dos outros pra lucrar, eu acho de uma... safadeza danada. Então tem esse golpe aí, uma coisa que é usar da solidariedade, do espírito de solidariedade. E pra gente fechar, eu queria falar, vocês viram o caso da Bia Dória, a mulher do João Dória, que numa das coisas, não sei nem se a gente já falou disso aqui ou não, mas numa coisa completamente absurda, uma entrevista, não sei quem foi no canal de quem, com aquela Val Marchiori, que é outra.
Eu acho que ela era o canal
Mulheres Ricas.
Era dessa Val Marchiori ali.
É. Bom, ela foi entrevistar a Bia Dória, que é a mulher do João Dória, governador de São Paulo, e em dado momento saiu a pérola da Bia Dória falando que não, porque realmente tem muitos moradores de rua que gostam de ser moradores de rua e que não querem sair de lá. Eu entendi, deixa muito entre aspas, eu entendi mais ou menos, o que eu quis dizer foi o seguinte, existem os abrigos e tal, e que muita gente não quer seguir as regras que esses abrigos públicos têm, você tem horário pra entrar, pra dormir, pra tomar banho, não sei exatamente, e optam por levar uma vida na rua, seja que a pessoa é usuária de drogas, YZ. Mas ela fez parecer que as pessoas é confortável, viver nas ruas é uma opção, é bom, e não sei o quê. E, pelo amor, isso soou muito mal, né, que o contexto que ela tá falando era esse, que faz até algum sentido, com muitas aspas e muito cuidado pra dizer, mas fez parecer que, não, uma multimilionária, mulher do governador, falando que gente de rua gosta de ser gente de rua mesmo, e é complicado. Então, e faltou, né, um assessorzinho de imprensa ali do lado, falar, corta, pelo amor de... Que isso aí? Isso aí, vão jogar na cara dele na próxima eleição, isso vem à tona. Essas
cara,
coisas
e o pior é que assim, é retrato de uma classe toda, entendeu? Porque na cabeça dela é isso mesmo, entendeu? Ela realmente acredita nisso, isso que é pior, entendeu? E aí você para e pensa que assim, geralmente a mulher do prefeito, do governador ou o que for, elas ocupam cargos que ajudam com o social. Então elas são as, sei lá, presidentes de fundo social de solidariedade, etc. Que existe exatamente para suprir essa demanda social. E aí você fala, pô, uma mulher que tá ali, ocupa uma frente de algum fundo social de solidariedade ou alguma coisa nesse sentido, tem esse tipo de mentalidade, imagina a porcaria de trabalho que tá sendo feito em relação aos próprios abrigos, etc.
Exato.
Só que esses abrigos são cheios de regras e tudo mais, e mesmo assim, são infestados de percevejo, são...
Sim, são poucos.
Não é assim, por exemplo, como... Como é que chama aquele... Acho que é Em Busca da Felicidade, que é com o Will Smith.
Isso. Ele,
Sim. Sabe? Procura da felicidade. É, de alguma forma, é A Procura da Felicidade, né?
Acho que é.
Enfim, mas é esse filme aí. De alguma forma, ele chegou a dormir em abrigos e tal, mas que é simples e que não tô falando que é uma maravilha. Mas não é, o que eu tô querendo dizer é o abrigo que a gente tá falando,
é um outro
não é
contexto.
Esse abrigo do filme, entendeu?
Sim,
e ainda
sim,
assim,
sim.
Ela vira e dá um depoimento desse, de que as pessoas gostam de viver na rua, porque comem de graça e dormem onde quiser e não precisam se enquadrar em regras. Meu, as pessoas que chegaram a esse ponto de não querer se enquadrar em regras já estão assim, é um outro universo que nem a gente tem noção, sabe? Tem que ter um trabalho social, psicológico, enfim, nem sei em palavras dizer, mas não é simples assim. Porque se você pegar uma pessoa dessa, por exemplo, e der um trabalho e uma casa, talvez não dê certo.
Ela não se adapta, né?
Entendeu?
Sim, não é assim, não é preto no branco, claro.
É complexo, cara.
Mas é isso. Então, quer dizer, ajude, sem saber a quem, faça o bem. Vocês querem concluir com alguma coisa? Cesário, faça a sua chamada para doação de sangue.
Não, eu acho que assim, eu não vou nem fazer a chamada para doação de sangue, mas é isso, assim. Às vezes a gente fica querendo imaginar o cenário ideal para a gente ajudar, ou o cenário ideal para a gente fazer algum tipo de transformação, ou o cenário ideal para eu me tornar um frequentador da ONG tal que ajuda as crianças, órfãos, sei lá da onde. E aí a gente fica tanto esperando chegar esse momento, a gente deixa de fazer um monte de pequenas coisas que fazem tão bem quanto para a sociedade, para as pessoas, para o próximo e etc. Sabe? É aquilo, é solidariedade, não é questão de religião, solidariedade não é questão de ideologia política, solidariedade é questão de olhar para o outro e se reconhecer no outro e você fazer alguma coisa para que o outro seja igual a você naquilo que você acha que você tem algum tipo de privilégio ou tem algum tipo de conforto, né?
Enfim. É isso. Muito bem. Nenê?
Não, beleza. É. Mais que isso, vou me enrolar.
Maravilhoso. É isso, gente. A discussão é longa. Escreva pra gente, conte o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você acha que tem que ser feito, o que não tem. Estamos no wcastpodcast@gmail.com e no Instagram, no nosso wcastpodcast. Adiciona lá, chega junto, que é muito bacana e muito divertido. E é isso, meninos e meninas. Vamos adiante, vamos com elas, que hoje tá bom o negócio. Papel Lixa e Folha Dupla, começando com ele, o Papel Lixa. Muito bem, o Papel Lixa acho que vai muito ao encontro do que o César falou lá no início, que é a falta de empatia e de solidariedade da pessoa sair de casa e ainda não querer usar máscara e achar que tem razão e humilhar quem está fazendo o seu serviço em prol de um mundo que está morrendo de pandemia. Que é o caso do excelentíssimo Eduardo Siqueira, desembargador de Santos, se eu não estiver errado. De Santos, né, que foi filmado, hoje em dia todo mundo é filmado, que é muito bom, fazendo suas cagadas, com um gesto de extrema grosseria, podridão, arrogância, prepotência, mostrando o que o brasileiro tem de pior, dando uma carteirada em dois policiais civis que abordaram ele, que estava andando por lá sem máscara, e aplicaram uma multa nele. Ele fez a fineza de picotar a multa e jogar na cara do policial. E ainda levou duas multas, né, por jogar coisa na via pública. E quis ligar pro secretário de segurança da cidade. É a famosa, você sabe com quem você tá falando. Tão abjeta, né, que é essa entidade brasileira da autoridade. E aí esse camarada, além de tá fazendo algo muito errado, que é sair sem a máscara e poder sim estar ajudando no contágio, etc e tal, né, contribuindo no contágio, ele foi extremamente grosseiro, arrogante, podre com os dois policiais que estavam fazendo o trabalho deles de uma maneira muito correta e que merecem todos os aplausos porque eles mantiveram a postura, a serenidade, enfim. E claro que talvez se fosse a gente já falou disso aqui, talvez se fosse um pobrezinho de rua agindo dessa maneira, tivesse levado na cara, né? Eles iam dar na cara do desembargador. Mas ainda assim, eles mantiveram-se firmes também, o que é importante. E foi isso. O que vocês dizem, meninos?
É, o Rafinha Bastos, depois eu vou mandar um vídeo pra vocês, ele fez um vídeo sobre esse vídeo, né? Ele...
Ah, tá na minha alça de mira esse vídeo.
Ele falou uma coisa muito boa ali, ele falou assim, meu pai já dizia, a pessoa que não tem pescoço, não bate bem da cabeça. Ele dá alguns outros exemplos, assim, de gente que não tem pescoço, que não bate bem. É bem isso, né? E ele ainda chama o policial de analfabeto, né?
É, né? Ele fala com... É, eu tô aqui com um analfabeto aqui que tá me...
E, quer dizer, e assim, nossa, ele chama o cara de analfabeto, mas na real, eu não sei se vocês viram, eu vi na Folha isso, mas esse guarda municipal, ele tem pós-graduação, cara. Ele não é um analfabeto.
Sério?
É, tipo, é alguém que...
Você vê que são duas situações...
Ele é graduado em segurança pública e fez pós-graduação na área de direito, não sei qual que é exatamente.
Olha só que irônico, essa situação é aquela moça do Rio de Janeiro, que falou do engenheiro, né? É, cidadão não, engenheiro, muito melhor que o senhor. Né? O fiscal tinha doutorado.
Logo a gente vê que a educação tem seus efeitos, né? É. Os caras que se portaram com a dignidade ali
e
não se deixaram influenciar e não desceram o seu nível, são os que de fato, se bem que não sei, né? Porque o desembargador ele tem estudo também, o cara não chegou a esse cargo... Uhum. por mera indicação. É. Mas de qualquer forma...
Mas perturba, né, imaginar que um cara desse é um desembargador e decide sobre a vida dos outros, né?
Mas a ironia é essa, né? Chamou de analfabeto e o cara é pós-graduado em direito. Mas enfim...
Que triste. Tristes trópicos. Muito bem, vamos falar de gente boa, vamos homenagear a caneca que o Cesário tá usando e vamos dar um pulo em England. Folha dupla! Folha dupla vai não para a Rainha Elizabeth II, também conhecida como Isabel do Reino Unido em Portugal. Sabiam que ela chama-se Isabel em Portugal?
Não, que loucura.
Aqui ela é Elizabeth, lá ela é Isabel.
Mas é que nem na Espanha, que eles traduzem.
É, eu acho que é Elizabeth não faz sentido ser Isabel na minha cabeça, mas o William, por exemplo, vira Guilherme.
Vira Guilherme, sim, né?
Então... Sei lá, né? Península Ibérica, sempre muito criativa. Mas enfim, não tem exatamente referência. Não é para a Rainha Isabel, mas é para o senhor Tom Moore, de 100 anos. Um senhor que foi condecorado, tirou a Rainha Elizabeth da quarentena junto do César aí. E foi ao palácio, ao jardim do palácio, entregar uma condecoração pra ele, por ele ter feito, ele fez um gesto muito bacana, que ele tinha operado a bacia, não sei o que ele tinha operado, e ele falou, olha, se eu andar, ele tem 100 anos, hein, se eu andar 100 metros, 100 passos, não sei bem, você...
Eram 100 vezes os 25 metros do jardim da casa
isso,
dele.
Isso, e daí...
Então,
2,5 km,
né?
Pô, pra mim é um... Eu mereço algum dinheiro, eu acho que merece todo o dinheiro do mundo. E esse camarada arrecadou 32 milhões de libras? Agora me pegou, 30... Quantas libras? 30...
Eu falaria 32 milhões de libras, porque a gente tá falando de milhões.
É, tá, olha só, curioso isso. Enfim, mas arrecadou dinheiro para um caralho e para ajudar no combate...
Ele arrecadou dinheiro para vários caralhos.
Né? Pois é, para ajudar na pandemia. Então, nesse gesto dele de fazer essa caminhada com 100 anos, tendo operado, foi um esforço, sem dúvida, eu brinco para mim também, mas imagina, para ele de fato. E aí o pessoal doou, se interessou pela causa dele, que foi uma coisa muito mais simbólica, né? E é isso, né? Isso é ajudar... Ah, sem saber a quem, fazer o bem, doar e, porra, isso sim, hein? Chupa, Luciano Huck. 32 milhões de moedas. E então excelente. Fica aí esse Folha Dupla milionário. Muito bem, muito bem, muito bom.
Diga. O propósito de homenagear os profissionais de saúde, né? O que é muito
sim,
legal.
Sim, também que é uma turma que merece seu reconhecimento. Mas vamos lá, vamos às dicas... WC Indica. E aí, neninhos? Vai, vamos nem enrolar, começa.
A minha sequência aqui fechando, a minha sequência de aplicativos que eu tava pra dica.
Então, realmente é muito bom, você tá de parabéns, queria te parabenizar por isso.
Ah, obrigado. Esse aqui é um bem simples, chama Fing, F-I-N-G. Ele, na verdade, ele mapeia quem tá ligado na sua, quem tá logado na sua rede Wi-Fi. Então, aquele vizinho pilantra, de repente, pode ter descoberto a sua senha, ou alguém também, hoje tô sem Wi-Fi hoje, me empresta só pra entrar na reunião aqui hoje, e continuo usando o resto do mês. Você consegue ver todo mundo que tá logado ali através do aparelho. Então, é bem legal. Fing, ele mapeia ali todo mundo que tá logado.
Interessante, alguém na sua rede pendurado ou não?
Não tinha. Assim, tinha alguma coisa que eu não sei o que, que é, mas pode ser tipo televisão, sei lá.
Pode ser. Ou sei lá, eu tenho alguém morando aí escondido embaixo da sua cama.
Cara, esse negócio de fazer a ginástica funcional que a gente faz todo dia e tal, eu também baixei um aplicativo e conecto na TV, né? Pra projetar na TV. E outro dia eu na pressa comecei a fazer e tal. E conectou em algum lugar. E eu fui olhar assim, eu falei, mas não tá projetando na TV, né? Não, mas não tá projetando. Aí eu olhei na tela do celular, falei, ih, caralho, não é minha TV, né? Aí eu saí fora, mas eu acho que deve ter projetado na TV.
Pariou, imagina se as televisão entram. Que maravilha.
Porra.
Maravilha. Vocês sabem que eu já pensei nisso, é uma coisa que eu acho que o Nenê se interessaria. As redes Wi-Fi, elas têm nome, certo? Elas têm um nome ali, cada um. E tem gente que é criativo, com o nome é minha mesma de sempre e tal. Bom, mas é um nome criativo, até, mas eu não mudei, mas tem gente que muda toda hora e hoje em dia é super fácil mudar. Antes era mais complicado, agora é fácil. Ia falar que, por meio de rede Wi-Fi, não sei também qual esquema, como, se é pro bem ou pro mal, mas podia se criar um sistema de comunicação por meio dos nomes das redes Wi-Fi. Olha que loucura. Não, porque ninguém presta atenção. Abre seu celular, seu computador aí na sua casa, vai ter uma porrada. Tem gente que é Net 4 e tal, tem gente que tem criativo, tem Wi-Fi.
Você fala assim, se comunicar através desse nome.
É, exatamente. Do nome da rede Wi-Fi, você criar uma cena de comunicação que não vai ser a priori. Porra, os caras estão se comunicando, tá tudo grampeado. Cadê? Como é que tá falando? E aí a coisa já se resolve, entendeu?
Acho legal, só acho que é muito limitada a questão geográfica, né? Só consegue
não, mas
se comunicar.
É todo um esquema, não, eu não sei. Aí que tá, meu querido. Aí você, cada um vai ter seu esquema. Eu não sei nem pra que a gente vai usar isso, mas pense nisso.
Hein? Vamos usar.
Vamos usar. Aqui. Muito bem, muito bem, muito bom. Deixa eu ver minha dica, tô doido pra dar minha dica. Walter Mercado. Filme sobre o Walter Mercado, vocês lembram dele? Ligue já, não sei se é da época do Nenê. Ele fez muito sucesso e era aquela coisa estranha, que era uma mulher, era um homem com o nome Mercado. Que cazzo que é isso? E esse cara sumiu, né? Nos anos 90 ele era um ápice, sumiu. E aí, cara, lançaram um documentário sobre ele no Netflix e é incrível. Eu tinha curiosidade pra falar. Cara, quem é Walter Mercado? Lembrei dele, né? Ele morreu agora, no ano passado. E, cara, eu chorei, fiquei apaixonado pelo Walter Mercado. Era um puta cara do bem, aquelas coisas estranhas, ele é estranhíssimo, excêntrico, mas parecia ser uma pessoa boa. E ele era um astrólogo, ele falava de astrologia, de alguma coisa que o pessoal fala, ele só falava coisa boa, ele só desejava o amor. Tanto que o título em inglês, aquilo é conhecido como Ligue Já, mas nos Estados Unidos, sei lá, na América, onde ele é conhecido como Mucho, Mucho Amor. E toda a mensagem dele, ele acaba com Mucha Paz e Mucho, Mucho Amor. E aí era tipo a frase dele, achei tão bonito, mucho, mucho amor. E aí, gente, tá na Netflix, assista, tem uma hora e meia, rapidinho, é interessantíssimo saber a história desse cara. E eu chorei no final, porque ele tá velhinho lá e você vê que o cara é bom, realmente é não faz mal a ninguém, assim, um cara do bem. E virei fãzaço do Walter Mercado. E Mercado é o sobrenome da família dele mesmo. E eu achei que tinha alguma coisa por trás, mas não tem. Então chama-se Ligue Já. Chama Ligue Já, o coisa aqui em português. Em inglês chama Mucho, Mucho Amor. Vai lá, Cesarino.
Bom, a minha dessa vez não é Netflix, mas é pra fechar o ciclo do mote de toda a minha fala. É. Mas é o
doação de sangue.
Instagram do próprio Banco de Sangue de São Paulo.
Olha aí.
Que é Banco de Sangue São Paulo. Não é. Não tem o segundo D, tá? É Banco de Sangue São Paulo. E, enfim, sigam, tem ali umas informações bacaninhas sobre doação de sangue, tem algumas curiosidades, eles também acabam repostando algumas coisas que as pessoas postam. E é legal, é uma maneira de você conhecer um pouquinho mais esse universo e ver o quanto realmente é possível ajudar. E eu acho uma frase que é muito sensacional, que eu ainda usei em um dos meus posts aí, mas que não é minha, que fique claro, que é tipo, eles estão precisando dos, eles estão precisando de sangue tipo o seu.
Ah, boa.
E eu acho muito bacana essa mensagem.
Dá pra fazer ótimos, então é a gente de comunicação, né? Dá pra fazer bons trocadilhos com dois sangue, né? Estão querendo seu sangue, que a gente usa. Cara, eu tô dando meu sangue pra essa empresa. Então, dar sangue pra alguma coisa pode ser bom também, né? Dê sangue pra algo que vale a pena. Eles querem um sangue tipo o seu. É que nem um livro que eu tenho aí, de tipografia, né? Que tipo é fonte, né? Tipo são letras, fontes. E que chama-se Esse é o Meu Tipo. E é um livro, enfim,
bacana.
Muito bom também.
Bacana.
Bom, que inclusive quem me indicou, quem me deu essa letra, com todos, sem trocadilho, não, com todos os trocadilhos, foi o nosso querido Samuca.
Ah, legal.
Tchau pra vocês. Beijo, Nenis.
Um beijo, queridos. Foi o maior prazer da Terra aqui, mas essa quarta noite aqui, estamos juntos.
Cesarino, beijo na alma.
Beijo a todos, obrigado pela companhia de sempre, obrigado vocês aí por mais essa conversa.
Sempre
e
bom.
E eu vou ser direto e reto, cara. Ajude os outros e lave bem as mãos. Um beijo.
Coisa linda.
Coisa maravilhosa. Valeu, minha gente. Esse foi o 74, esse é o WCast, esses somos nós. Eu sou o Felipe Lima e semana que vem estaremos de volta aqui com mucho, mucho, mucho amor. Tchau, minha gente. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Até mais.